Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite, 4 de fevereiro, quarta-feira, 18 horas, está no ar o No Mundo da Bola com a minha apresentação, os comentários de Luiz Ferreira, os trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, produção executiva também de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa...
O que vem por aí?
O que vem por aí são as emoções da segunda rodada do Brasileirão. A partir das 9h15 da noite, você acompanha todas as emoções de Grêmio e Botafogo, direto de Porto Alegre, em 87.1 FM ou em 1130M, no site ou nos aplicativos da Rádios EBC e também nas emissoras que fazem parte da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. E você pode, desde já, mandar seu recado para o WhatsApp da Rádio Nacional. Anota aí, DDD 21 97 119 9966. Quem traz as últimas do duelo entre o tricolor gaúcho e o glorioso pra gente é Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa!
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Arena do Grêmio às 9h30 da noite. No mata-mata do Campeonato Gaúcho e no início do Campeonato Brasileiro, o técnico Luiz Castro foi questionado se vai priorizar alguma competição.
Para a nossa preocupação fundamental é atacar o próximo jogo do Brasileirão. Essa é a nossa prioridade. E felizmente temos entre jogos domingo, segunda e terça, temos 3 dias, o que não acontece por vezes, mas desta vez acontece e isso permite-nos ter os jogadores todos disponíveis para o jogo de quarta-feira, com este intervalo de tempo. A prioridade será sempre ganhar o próximo jogo e é isso que nós vamos fazer.
O treinador Luiz Castro deve iniciar o jogo com Everton no gol, na direita João Pedro, dupla de zaga Gustavo Martins e Wagner Leonardo, na esquerda Marlon. No meio de campo, Noriega, Arthur, TT, Monsalve e Amuzu. No ataque, Carlos Vinícius. Pelo lado do Botafogo, o treinador Martim Anselmi deve começar a partida com Neto no gol, Ponte, Nilton e Barbosa, Vitinho, Alan, Danilo e Alex Telles, Santi Rodrigues, Montoro e Arthur Cabral. Forte abraço!
Um abraço, Rafa Monteiro. Um dos nomes que vem mais se destacando com Martim Anselmi é o volante Danilo. E ele relembra os gols marcados contra o Cruzeiro e fala como o esquema do treinador alvinegro vem deixando o Botafogo mais solto e mais ofensivo.
Ali, eu acho que a formação e o estilo que o professor quer, que é estar sempre atacando, acho que estava facilitando muito. Tem o Motoro, tem o Santi, o Arthur, que está vindo para ajudar a gente ali no meio a construir. E, claro, tem o Alan também, né, que ajuda bastante ali, porque ele consegue dar liberdade, bastante liberdade para mim, para o Motoro, para o Santi, para a gente flutuar bem ali no meio. Né, tô aqui. O primeiro gol que eu fiz, ele estava na contenção e eu consegui chegar à frente. E o segundo era o Nilton. A gente conseguiu tocar no Nilton e o Nilton abrir a jogada e eu fazer o gol de cabeça. Então acho que a consistência que nós temos lá atrás também, dos três zagueiros, está ajudando bastante também nós no meio para poder flutuar, jogar e marcar também.
E lembrando, você confere todas as emoções de Grêmio e Botafogo aqui na sua Rádio Nacional a partir das 9h15 da noite. Luiz Ferreira, boa noite. Quem leva a melhor nesse duelo entre Grêmio e Botafogo?
Boa noite para você, Rodrigo Ricardo, Roberto Barrucho aqui na mesa, equipe técnica na nossa central técnica, você mente da Rádio Nacional. Sério que abriu o programa que já jogou essa no meu colo, é?
É, aqui é...
Olha só, RR, eu... Vou tentar resumir o que eu penso desse jogo. É óbvio que para mim o Grêmio, por jogar na sua arena, jogar na sua casa, ele tem uma vantagem a favor dele. O Botafogo, embora tenha feito um jogo muito interessante contra o Cruzeiro na rodada de abertura do Brasileirão, o Martin Anselmi gosta de um time com muita triangulação, joga num 3-4-3, um time ofensivo, de muito toque de bola, bola no chão. Isso favorece jogadores como o próprio Danilo, que a gente ouviu aí, o Montoro, o Arthur, e potencializa outros nomes. A gente vai ter o reencontro também com o Luiz Castro, do Botafogo com o Luiz Castro, que também é um técnico que sabe muito, tem um colega nosso, inclusive, que quer o... que tá desejando tudo de ruim pro Portuga. Também não é assim, né?
Mas ele deixou semente plantada pro grande Botafogo.
Exatamente.
Que ganhou tudo em 2024.
Muita coisa que o Arthur Jorge aproveitou daquele time, óbvio que vieram Luiz Henrique e Thiago Almada, mas muita coisa foi plantada pelo próprio Arthur, pelo próprio Luiz Castro, perdão. Eu acho que o Grêmio tem um pouquinho de favoritismo por conta desse fator casa. O Grêmio montou um bom elenco, tem bons jogadores, Simon Salve é bom jogador, Carlos Vinícius está fazendo gol à vera. Agora, aquela coisa, é um elenco que está se formando agora. O Botafogo, ironicamente, por conta do transfer ban, o Martin Anselmi teve que lidar com aquilo que ele já tinha. Então o time já tem um pouco mais de entrosamento. De repente o Botafogo pode equilibrar a partida aí. Mas é um jogo, assim, para quem gosta de tática, quem gosta de futebol bem jogado, ficar ligadinho aqui nos 87,1 da Rádio Nacional, acompanhar, mandar seu recado pro 21 97 119 9966, participar da nossa transmissão e acompanhar essa partida com a gente. Faça que nem os antigos. Tira o volume da televisão, liga a Rádio Nacional e vem com a gente.
É isso aí. E logo mais também tem Flamengo Internacional, abrindo a segunda rodada do Brasileirão a partir das 19 horas, também conhecida como 7 da noite, no Maracanã. As duas equipes vêm de derrota na estreia. O Fla sofreu a virada do São Paulo e o Inter perdeu em casa para o Atlético Paranaense. Para voltar a vencer e espantar a crise, o técnico Felipe Luiz pode promover a estreia de Lucas Paquetá. E o camisa 20 garante que está em boa forma.
Não, graças a Deus eu tô melhor. As pessoas acham que eu não tinha dores nas costas, mas eu realmente tive dores nas costas fortes. Eu joguei até meu último jogo contra o Nottingham com dor e eu acabo sentindo também nesse jogo. Então, além da negociação, eu optei por me preservar, cuidar de mim, né, zerar essa dor. E é claro que ali na última semana de negociação foi mais por uma questão de negociação. O ruim disso tudo foi que eu fiquei muito tempo sem treinar, sem jogar, e eu espero agora reencontrar esse meu preparo físico para estar podendo ajudar o Flamengo.
E lembrando que saiu daqui a pouquinho, a gente passa a escalação do Flamengo, mas o Paquetá está confirmado entre os titulares do Fla. Pelos lados do Colorado Gaúcho, o clube apresentou o atacante Alejandro nos últimos dias, e o artilheiro do Brasileirão em 2024 quer repetir seu ano mágico com a camisa do Internacional.
Foi um ano maravilhoso, 2024. Cara, aqui no Inter eu pretendo ser melhor. A grandeza do Inter, a grandeza dos jogadores que estão do meu lado, acho que isso vai facilitar ainda mais o meu desempenho. Então, é a tendência que eu tenho de ser melhor. Pretendo trabalhar o dia a dia, ajudar o máximo possível, porque eu tenho certeza que eu vou ajudar da melhor forma o Inter. Não espero ser só em 2024, espero que 2026 seja melhor ainda que 2024.
Luiz Ferreira, Paquetá confirmado entre os titulares do Felipe Luiz, e Vitão, que era um ex-colorado, são algumas das atrações desse jogo daqui a pouquinho, às 7 da noite no Maracanã.
É isso aí, o Flamengo está escalado com Rossi no gol, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Dela Cruz, que está no lugar do Jorginho, está suspenso, Arrascaeta e Lucas Paquetá, Everton Cebolinho, Liro Onion e Bruno Henrique. O Vitão está no banco de reservas, o Internacional com o Rocher no gol, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Vitor Gabriel e Bernabé, Ronaldo Paulinho, Carboneiro e Alan Patrick, Vitinho e Borré. O Alejandro começa no banco de reservas. Olha, eu estava conversando com a Brenda Balbi e a Luciana Zogabe lá na nossa redação, meu querido RR. Muita gente falando, poxa, mas o Flamengo tá assim, o Flamengo tá assado. Esse início de ano no Campeonato Brasileiro, do calendário do futebol brasileiro, tá prejudicando um monte de gente. O Palmeiras levou 4-0 do Novo Horizontino, perdeu pro Botafogo de Ribeirão Preto, na última rodada do Campeonato Paulista, apesar do Palmeiras estar tentando aí pegar a primeira posição do Campeonato Paulista para conseguir decidir todas as partidas de mata-mata em casa. Mas sim, fato é que você não tem uma equipe, talvez tirando o Bahia, que tem até uma situação um pouco melhor, pegou uma tabela menos prejudicial para ele, ganhou o Bavi, que teve transmissão da TV Brasil, é o único 100%, mas você vai ver todos os clubes que estão ali, que disputaram alguma coisa nesses últimos anos, tá todo mundo tropeçando. O Atlético Mineiro tá ganhando consistência, mas vem de muitos empates no Campeonato Estadual, o próprio Palmeiras caindo, o Flamengo caindo. Agora eu vou te dizer uma coisa, se o Flamengo perder hoje, pode pegar aquela vinhetinha da crise no Flamengo que vai começar. E o Internacional, se vencer hoje, ganha uma moral danada, já tem uma moral danada porque venceu o primeiro Grenal do ano, 4-2, jogando bem, sob o comando do Paulo Pezzolano, que é bom treinador. E o se vencer o Flamengo fora de casa, o Internacional, aí ganha uma moral danada, o time ciente de confiança, e trouxe o Alejandro, que é um jogador que vem para comprar o grupo, inclusive para ser a sombra do Borré no ataque.
Se mas hoje o Alejandro ainda não joga, né?
Ele tá no banco de reservas. Tá no banco de reservas. Borré que perca seus golzinhos pra ver se o Alejandro não toma o lugar dele, não. E o Pezzolano, ele é poucas ideias. Tá jogando bem? Entra. Tá jogando mal? Sai.
E o Remo encara o Mirassol logo mais a partir das 8 da noite no Mangueirão. Essa é a primeira vez que o Leão vai disputar um jogo como mandante em 32 anos. Mas a grande novidade do clube paraense está na janela de transferências. O Remo oficializou a contratação do volante argentino Leonel Pico, de 27 anos. O jogador estava no Platense da Argentina e chega para o Leão com contrato até o fim da temporada de 2028. O clube azulino vai pagar o valor de US$ 1.800.000, cerca de R$ 9.400.000. Leonel Pico é a contratação mais cara da história do Remo. Ele já vinha treinando com o elenco normalmente e está regularizado no BID da CBF e à disposição do técnico Juan Carlos Osório para o jogo de hoje contra o Mirassol. Grande reforço aí, o Remo gastando, hein?
É um grande reforço, recebeu a verba dos direitos de transmissão, então o Remo está tentando se reforçar conforme as suas capacidades permitem. E é muito legal ver o Remo mandando um jogo no Campeonato Brasileiro depois de 32 anos novamente. É legal ver o futebol do Norte, futebol do Pará. Temos nossos colegas aí da TV Cultura do Pará, da Rádio Encontro das Águas, que sempre está em rede com a gente aqui nos jogos da Rádio Nacional. É muito legal ter o futebol do Norte na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu espero, inclusive, poder falar mais do Remo, falar mais do Paysandu, dos clubes amazonenses e também de outros clubes. Agora, o Remo, ele tem que ter uma noção. O Mirassol deixou uma lição no ano passado, que foi como se sair da Série A, da Série B, e se manter jogando em alto nível na Série A. Um elenco com figuras até desconhecidas, um time muito bem azeitado taticamente, muito forte jogando no Maião. O Remo tem a força da sua torcida lá no Mangueirão, a torcida remista lota os estádios, é absurdamente fanática. Quem já viu um repá sabe como é que é. E a gente pode ter aí, o Remo tem na sua casa talvez o grande trunfo para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, e assim eu torço para que o Remo permaneça, RR.
E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Do dia 6 de março ao dia 15, serão realizados os Jogos Paralímpicos de Inverno Milão Cortino. O Comitê Paralímpico Brasileiro, em comum acordo com a Confederação Brasileira de Desportos de Neve, complementaram a convocação dos atletas que representarão o Brasil. Nesta convocação, dois esportistas foram chamados, o paulista Guilherme Cruz Rocha e o paraibano Robelson Lula, ambos no esqui cross country. O Brasil tem destaque no taekwondo. O lutador Henrique Marques, que é o atual campeão mundial, liderando o ranking na categoria menos 80 quilos, foi eleito o melhor atleta masculino do taekwondo mundial em 2025. Ele foi condecorado em cerimônia da World Taekwondo, que é a federação internacional. O prêmio foi recebido na cidade de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos. A belga Sara Chaari levou o prêmio como a melhor do mundo no naipe feminino. E na categoria melhor golpe do ano, o troféu foi para o americano CJ Nicholas, da mesma categoria do brasileiro Henrique.
E falando de tênis, Brasil e Canadá se enfrentam neste final de semana pelas qualificatórias da Copa Davis. Na sexta, estão previstos dois jogos de simples a partir das 9 horas, horário de Brasília. No sábado, serão realizadas as partidas de duplas e mais uma partida de simples. Em caso de empate, um quinto jogo será disputado. Sem João Fonseca, a equipe brasileira conta com João Lucas Reis, Gustavo Eide e Matheus Putinelli para os jogos de simples, e com Rafael Matos e Orlando Luz nas duplas. E a seleção brasileira de halterofilismo segue na primeira etapa de treinamentos da temporada do Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. As atividades marcam o início da preparação da equipe em mais um ano com o campeonato mundial no calendário. A competição está prevista para o mês de dezembro em Manama, no Bahrein. Ao todo, 23 halterofilistas foram convocados, com grande parte do grupo que representou o Brasil no último Mundial, disputado no Cairo, no Egito, em outubro do ano passado. Na ocasião, a delegação brasileira alcançou o melhor desempenho de sua história na competição, com a conquista de 6 medalhas, 1 ouro, 3 pratas e 2 bronzes. Nomes como os cariocas Gustavo Souza e Tainá Medeiros, a paulista Mariana D'Andrea e a mineira Lara Lima são alguns dos destaques da equipe. A lista de convocados conta ainda com duas novidades: o mineiro Washington de Souza e o paulista Cauê Rodrigues. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a seleção feminina será convocada para amistosos com a Costa Rica, Venezuela e México, no dia 12, às 11 horas, horário de Brasília, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Como já divulgado aqui em No Mundo da Bola, os amistosos fazem parte do planejamento da Amarelinha para a disputa da Copa do Mundo Feminina de 2027. Relembrando a agenda da seleção, hein? Na próxima data FIFA. Brasil e Costa Rica, dia 27, às 10 da noite, em Alajuela. Brasil e Venezuela, dia 4 de março, em Toluca, no México, às 6 horas da noite. Brasil e México, dia 7, às 8 da noite, na Cidade do México. Luiz Ferreira, a gente já tinha antecipado essa programação da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Bons ou adversários medianos?
Olha, eu acho que numa... A expectativa, inclusive, do Arthur Elizo usar boa parte do grupo do Corinthians, que conseguiu um histórico segundo lugar na Copa das Campeãs da FIFA, fez um jogo duríssimo contra o Arsenal. Mas a questão é a seguinte, eu acho que você vai disputar uma Copa do Mundo aqui. O máximo que de adversários que você puder enfrentar de escolas de futebol diferentes, melhor. Não adianta você enfrentar só europeu e de repente você ser eliminado por um time, por uma seleção da América Central, uma seleção africana. Então eu acho que tem que experimentar mesmo. Amistoso é pra isso. Levar a jogadora, testar esquema novo. Vamos tentar uma outra postura, uma postura mais reativa, uma postura mais de transição, uma postura mais ofensiva, de toque de bola. Amistoso é pra isso. A Venezuela vendeu muito cara a derrota pro Brasil, isso tem que ser lembrado, na Copa América Feminina do ano passado. Se não me engano, foi só 2-0, muita gente esperava uma goleada. Venezuela fez um jogo muito duro diante da seleção brasileira. A Costa Rica, que pode ser daí das seleções mais fracas desse grupo, mas está ali pertinho dos Estados, está mais perto dos Estados Unidos, tem jogador que atua na NWSL, que atua em outras ligas, então pode ser uma surpresa. E o México está colocando muita grana na sua liga local, levando jogadoras importantes como a Isa Haas, a Jennifer, que está fazendo gol aberto, vem de uma lesão grave, e outras jogadoras brasileiras. Ou seja, são adversários importantes que vão trazer outra ótica para a seleção feminina e para o próprio Arthur Elias.
E a CBF divulgou hoje pela manhã a tabela detalhada referente às 10 primeiras rodadas do Brasileirão Feminino A1. O duelo que abre a competição será disputado entre Misto de Mato Grosso e Flamengo. A partida está marcada para o dia 12 de fevereiro no Eurico Gaspar Dutra, em Cuiabá. E você vai poder acompanhar esse jogo com exclusividade no sinal aberto da sua TV Brasil a partir das 8h45 da noite. No dia 13 de fevereiro, uma sexta-feira de carnaval, você também pode acompanhar na sua TV pública as emoções de Palmeiras e América Mineiro, direto da Arena Barueri, em São Paulo. A equipe de esportes da sua Rádio Nacional vai estar nessa também a partir das 8h45 da noite. Gostou dessa tabela detalhada da CBF, Luiz Ferreira?
Olha, muito
legal. Tá bem organizada?
Tá bem organizada, sim. É, jogos interessantíssimos. Eu já adianto que a sua TV pública, a equipe da Rádio Nacional, que você tá acostumado a ouvir, meu querido ouvinte, eu, Luciana Zogaib, Rodrigo Ricardo, Brenda Balbi, Raquel Mota, a Marília, que apresenta o estádio, a Verônica Dalcanal, que também apresenta o estádio de primeiro tempo, a gente vai estar presente nas transmissões do BR Feminino. E, assim, jogo misto e Flamengo, o jogo que abre o Brasileirão Feminino, você só vai assistir na TV Brasil, tá? Torcida do Flamengo, torcida do Misto aí no Mato Grosso, a gente só, é só na TV Brasil, meu amigo. Então, a equipe que brilha aqui na Rádio Nacional vai brilhar aqui também na telinha da TV Brasil. A gente vai estar lá, meu querido RR, se Deus quiser, naquela bucólica, naquele clima bucólico lá de Cuiabá, que é um clima fresquinho, 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 brincadeira. A gente sabe que é pela televisão pública e o Brasileirão Feminino tá aí. A gente tem que dar voz mesmo, a gente tem que passar mesmo essas coisas, porque as meninas merecem e a modalidade merece muito.
Com certeza, e a Copa do Mundo de Futebol Feminino vai ser aqui no nosso país. E voltando a falar de futebol masculino, Santos e São Paulo, Sansão, volta a se enfrentar às 8 da noite pela segunda rodada do Brasileirão. No final de semana, em partida disputada no Morumbis, o tricolor paulista venceu o Peixe por 2-0. E aparentemente o jogo daqui a pouco pode ser a última chance de Juan Pablo Vojvoda à frente do Santos. De acordo com os jornalistas Bruno Formiga e Lucas Mussetti, do GE e do UOL, o treinador argentino pode ser demitido em caso de derrota dentro da Vila Belmiro. Uma reunião com jogadores, funcionários e comissão técnica teria sido realizada e Vojvoda garantiu que não vai pedir demissão. Logo depois da derrota no final de semana, Vojvoda ainda disse que o grupo está unido e focado para melhorar a situação do Peixe.
No estamos haciendo un comienzo de año como pretendíamos. Yo soy responsable, jugadores son responsables, Viro Teoría es responsable. Acá estamos todos juntos, no es un club o dividido. Si quieren encontrar un club dividido o quieren dividir o club, no es así. Somos personas honestas y yo lo puedo mirar a los solos a cada uno. ¿Sí? No estamos haciendo un buen año, es verdad, ¿sí? Mas esto está comenzando y en los momentos difíciles como este, vamos a reagir, vamos a clasificar, ¿sí? O vamos a poner todo para clasificar en Paulistao y mejorar este rendimiento que no es bom. ¿Sí? Es así. Tivemos momentos difíciles y estamos para eso. ¿Sí? Mas precisamos la ayuda de todos y un club unido.
Pelos lados do São Paulo, o clube anunciou a contratação do lateral Lucas Ramon junto ao Mirassol ontem, conforme noticiado aqui no Mundo da Bola. Em entrevista publicada nas redes sociais do Tricolor Paulista, o novo reforço da equipe falou sobre a conversa que teve com Danielzinho, seu companheiro de Mirassol, antes do acerto definitivo com o São Paulo.
Eu conheço o Danielzinho há muito tempo, é a nossa terceira passagem em clubes diferentes juntos. Conheço ele, sei que ele é um cara leal, um líder de verdade, assim, e como profissional e como ser humano no dia a dia. Então, quem conhece ele sabe. A gente conversou depois, quando surgiu, assim, a Sandai sobre mim, né? A gente conversou, é tanto que quando ele chegou aqui, ele falou pra mim: rapaz, tô vivendo um sonho que, pô, eu não tinha noção. Eu falei: se Deus quiser, já eu tô aí junto, parece que o negócio vai dar certo. Então a gente conversou assim depois que saiu a notícia que já havia uma possibilidade de eu vir, a gente conversou e já falou que era muito bom, que era uma coisa surreal, coisa de outro mundo. Eu falei: se Deus quiser, a gente tá junto aí logo.
Tá aí o Lucas Ramon, novo reforço do São Paulo, com essa belíssima trilha sonora.
Tem que se acostumar com isso agora.
Agora, Luiz Ferreira, esse clássico Sansão quente, principalmente pro lado do Peixe, que pode ser assado dentro do seu próprio caldeirão, que é a Vila Belmiro, hein?
E isso, Vojvoda de arracha pra cima junto, né? Que tem essa ainda. Olha só, eu não demitiria o Juan Pablo Vojvoda.
Também não.
Eu acho que ele, assim como a gente comentou aqui sobre Flamengo e Palmeiras, e os clubes que disputaram coisas grandes nos últimos anos, isso também acontece com os clubes que brigaram contra o rebaixamento. O Santos tem um elenco novo. Agora, não se fala na imprensa, e eu vejo pouca gente na imprensa falando isso, por que não se fala do Alexandre Matos? o diretor executivo, o cara que ajudou a montar esse time. Gente, eu não vejo o Alexandre Matos fazer um bom trabalho desde o Palmeiras lá para 2017, 2018, por aí. Foi mal no Vasco, foi mal em outros clubes e assim, e continuou com uma grife danada. Acaba que ele vai ser prejudicado, que o Vojvoda pode ser prejudicado por conta dele. Eu não vejo pessoalmente, eu acho que dá para dar mais tempo pro Vojvoda. Você questiona elenco e tal, você vai botar os mais cascudos, ele deve repetir um esquema com três volantes que tem o João Schmidt, Zé Rafael, o Gabriel Menino. Aí você pensa, a defesa do Santos é fraca, se eu não reforçar o meio campo, como é que eu vou fazer? Aí o Santos tem aquela coisa de jogar pra frente. Enfim, gente. O Gabigol de 2019 ficou em 2019.
Neymar ainda treinando.
O Neymar pode ser que só volte no final de semana contra o Noroeste, que aí o Santos está na antepenúltima posição, 2 pontos acima da zona de rebaixamento. O São Paulo também não está com a vida muito boa não, mas está...
Mas vem de 2 vitórias consecutivas.
Vem de 2 vitórias consecutivas, o clima tá legal, o Crespo meio que encontrou o time. E é isso. A questão, eu acho que... Hoje teremos notícias no Show de Bola Nacional.
Ah, com certeza. E depois de vencer o Remo na estreia do Brasileirão, o Vitória enfrenta o Palmeiras na Arena Barueri às 21h30, com a possibilidade de vencer a segunda partida consecutiva e alcançar o feito raro em sua história na competição. O Leão começou o campeonato com 2 resultados positivos. Pelos lados do Palmeiras, a gente tem um clube que tenta aí o primeiro triunfo diante da sua torcida.
O Palmeiras, que é um clube que também sofreu com essa questão do pouco tempo de treinamento, vem de um empate contra o Atlético Mineiro na rodada de início, e o Vitória venceu o Remo na rodada de abertura. Então, se o Vitória também conseguir um triunfo fora de casa, vai dar uma confiança absurda para o time do nosso querido Jair Adventure. Agora, eu quero saber o seguinte... No caso de dar ruim pro Palmeiras logo mais, como vai ser a coletiva do nosso Abel Ferreira?
Ai, coitado dos nossos colegas.
Eu gosto trabalho dele, tô lendo o livro do Abel Ferreira. Mas, meu amigo, que grande mala. Meu
cabeça
Deus do céu.
Fria, coração
que grande
quente.
Mala. Cabeça quente e coração estraçalhado,
né? Coração fervendo, assim. Né? Palmeiras que ainda tá atrás de 2 reforços, tá atrás do John Arias e do Nino, 2 ex-tricolores.
E olha, tá de olho no Danilo por conta da situação do Botafogo, hein?
Até fechar essa janela em março, muita gente tá querendo todo mundo. Boa noite, meu querido Luiz Ferreira.
Noite.
Obrigado a todos vocês, a gente encerra esse nosso programa com o já tradicional Gol Nacional, relembrando dos acontecimentos mais marcantes da história do futebol. No dia 4 de fevereiro de 1969, no auge da Guerra de Biafra, o Santos de Pelé entrou em campo em Benin City, perto da fronteira, depois de receber garantias de seguranças para a delegação. As autoridades decretaram feriado para o povo assistir o Rei do Futebol e o estádio recebeu cerca de 25 mil pessoas. A partida terminou com a vitória do Peixe por 2-1, com gols de Edu e Toninho Guerreiro. Há relatos de que por algumas horas o sangrento conflito da Guerra de Biafra deu lugar ao futebol. E essa lembrança rara de quando o esporte foi maior que o conflito e a presença do Rei do Futebol ajudou a trazer um respiro de paz para um país inteiro. E para celebrar esse dia, vamos relembrar um dos gols de Pelé com a camisa do Santos. No dia 10 de dezembro de 68, o Peixe venceu o Vasco por 2-1 pela Taça de Prata. E vamos relembrar o gol do Rei do Futebol na narração de Jorge Cury. Depois disso, vem o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês.
O Gol Nacional.
Volta a pelota para Toninho. Toninho vence a linha divisória do gramado. Abriu na ponta canhota para Abel. Recebeu o ponteiro Gabinho. Ultrapassa a linha média. Ainda levando Abel. Projeta-se para o ataque. Gabinho, o ponteiro do Santos, na quina da área. Tenta o tiro. Executa agora para Pelé. Pelé parou, ajeitou, correu. Deriva para a direita. Atira e gol! Gol do Santos!
Futebol ameaçou soltar para Toninho, mas isso foi o início de sua finta. Deslocou-se para o comando de ataque, girou o corpo e bateu firme de pé direito para o canto direito da cidadela de Valdir, que caiu atrasado e não poderia fazer mais nada. Foi um tiro a queima-roupa. 10 a camisa de Pelé. Pelé o autor do gol. 2 para o Santos, 0 para o Vasco.